Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 220 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. No Brasil, a estimativa é que 6 milhões e 400 mil crianças tenham excesso de peso e 3 milhões e 100 mil crianças já evoluíram para a obesidade. A doença afeta 13,2% das crianças entre 5 e 9 anos. Sabendo que a low carb é sobre comida de verdade, e as crianças estão cada vez mais comendo substâncias processadas e ultraprocessadas, será que low carb pode ser seguido por crianças? Por quanto tempo? O que os pais podem fazer a partir de agora? Nesse episódio, batemos um papo com a Paula Narvaez, que é mãe, atleta, filha e está no quinto período de nutrição. Acompanhe agora.
Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb, uma live que é muito pedida, muito cobrada há muito tempo, como a gente lida com a questão infantil, alimentação infantil. A gente já bateu um papo com pediatras, com nutrólogos, nutricionistas que cuidam da alimentação infantil, e agora a gente está falando com uma mãe, cara, uma mãe, uma atleta, mãe, filha, estudante de nutrição, tudo que a gente precisa saber. Como lidar com a questão da alimentação infantil com qualidade e, claro, cara, com as questões sociais. Paula, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Obrigada. Daqui a pouco eu ganho a carteirinha, né, do clube, que já é minha
Já
terceira
é
vez aqui.
sócia, sócia fundadora. Pode pedir música agora no final.
Ah, é um prazer estar aqui de novo. Minha jornada na low carb começou muito com vocês do meu lado. Então, para mim é um grande prazer estar aqui.
Olha aí, queria dar boa noite à turma aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá? Quem tiver dúvidas, comentários, enfim, sugestões, podem postando aqui, tá? A turma tá chegando no YouTube também, aqui no Instagram. Paula, vamos lá. Quando a gente fala em paternidade, maternidade, ao ponto de vista da alimentação infantil, ela nubla muitas questões, a nossa opinião, o que dá para criança, o que não dá. E o termo, uma dieta equilibrada, um pouquinho de tudo, não faz mal para a criança. Enfim, eu queria só trazer uns dados aqui, tá, para começar a provocação, sabe? Há poucas décadas, lá nos anos 70, 80, a gente encontrava um número crescente de obesos na idade adulta, tá? Nos anos 50, 60 era raro encontrar, nos anos 80 começou a aumentar. Mas hoje não é só comum, como a gente começa a ver a população infantil crescendo doente, com doenças metabólicas que estão diretamente ligadas à qualidade da alimentação. E eu tenho alguns números aqui para a gente começar a refletir sobre o que pode estar acontecendo, tá? Tem alguns artigos que eu colhi esses números, eu posso compartilhar aqui e deixar na descrição do YouTube, tá? Até 40% das crianças com obesidade têm esteatose hepática não alcoólica, que está diretamente ligada ao consumo de açúcar, substâncias doces, e que pode evoluir para cirrose. Até 40% das crianças com obesidade. De uma a cada cinco crianças americanas lidam com obesidade. Cara, um quinto das crianças tem obesidade, em comparação com cerca de um terço dos adultos. A população infantil nos Estados Unidos está crescendo com mais obesidade do que os adultos. De acordo com um artigo que fez uma projeção, tá, que 60% das crianças americanas de hoje estarão obesas quando tiverem 35 anos. E a gente vê que tudo vai piorando, né? No Brasil, a estimativa é que 6 milhões e 400 mil crianças tenham excesso de peso e 3,1 milhões de crianças evoluíram para obesidade. 3 milhões e 100 mil crianças estão obesas no Brasil. A doença, a obesidade, afeta 13,2% das crianças de 5 a 9 anos. Entre os menores de 5 anos, o índice de sobrepeso é de 14,8%, sendo 7% já apresentam obesidade. Crianças com obesidade correm o risco de desenvolverem doenças nas articulações, ossos, diabetes e doenças cardíacas. Paula, comer de tudo um pouco, essa alimentação que está sendo pregada da pirâmide alimentar, um pouquinho de doce não faz mal. Qual a sua opinião sobre isso, entendendo o cenário, né? Cada vez mais crianças gordas, doentes, gordura no fígado, e as projeções são para, enfim, a obesidade quando tiverem na idade adulta.
Eu acho, André, que um pouquinho de tudo em algum momento pode até ter funcionado, quando a gente não tinha essa industrialização aí gigante, né, dominando o mundo. Então, talvez antigamente um pouquinho, se a criança comesse um pouquinho de açúcar, eu acho que talvez funcionasse. Hoje eu tenho plena certeza que não funciona, porque um pouquinho de tudo, o que é esse tudo? Boa parte desse tudo é produto industrializado. Então a gente sabe que as crianças não adoecem porque elas comem muita fruta ou porque elas comem muito arroz com feijão, por exemplo, sabe? Porque a gente fala de low carb, as pessoas já acham que não come arroz e feijão nunca, né? Ainda mais criança, grãos in natura aqui a gente está falando. Então eu acho que essa evolução do... essa desevolução do pode tudo um pouquinho trouxe a gente para esse lugar. Hoje não funciona tudo um pouquinho, nem para as grávidas, porque o problema da criança obesa começa na mãe, né? Muitas vezes começa na mãe, que teve uma diabetes gestacional, que teve uma obesidade lá na gravidez. Então, ela é problemática desde lá. Então, é a criança, é a mãe grávida, é a criança, é a gente na idade adulta. Então, para a criança, assim, eu acredito muito que a natureza, de alguma maneira, ela cuida. Então, por mais que as crianças demorem um pouco para mostrar o malefício que tudo isso está fazendo, eu acho que a indústria alimentícia está vindo com tanta coisa, está piorando cada vez mais, que as crianças estão adoecendo antes agora, né? Então, as crianças, a gente vê criança na América, você falou hoje, 4 anos pré-diabética, como é que pode isso? Antigamente, acho que crianças mais velhas começavam a adoecer, né? Então, as crianças estão adoecendo muito cedo. Por quê? Por que que isso está acontecendo? É comendo arroz e feijão? Então, assim, tem alguma coisa muito estranha aí e eu acho que é o peso da indústria alimentícia. Do produto industrializado.
A ideologia, né, por trás... o movimento é muito grande, né? Inclusive, a gente fez uma live aqui há um tempo com um atleta que estava falando que lá nos Estados Unidos... Os filhos deles estão na escola, e na escola, além de dar toda aquela bruxaria que a gente sabe, né, de oferecer refrigerante, achocolatado, suco de caixinha, processados e ultraprocessados, nas escolas já tem a segunda sem carne, cara. A segunda sem carne. É muito bizarro isso, né? Porque a gente começa a fugir do que é natural, do que é saudável, para entrar justamente no que alimenta a indústria alimentícia e farmacêutica, né?
Pois é, quanto menos carne a gente comer, mais algum outro macronutriente a gente vai comer, né? E qual vai ser? Vai ser carboidrato, em forma de quê? Provavelmente de açúcar, né? Provavelmente de produto processado, que é o que atrai as crianças, né? Então, a gente tá caminhando aí para um lugar que não vai ser muito interessante para a próxima geração, né? A gente tá vendo aí, eu tô vendo meninas de 20 anos aqui, a gente vê na nossa mentoria meninas de 20 anos com doença autoimune. Gente, 20 anos, como é que pode?
É interessante isso. A doutora Aline está aqui também, a gente bateu um papo com a doutora Aline. Quando a Paula falou da gestante, por exemplo, é importante ter esse nível de consciência, porque o estilo de vida que a gente prega hoje, o homem e a mulher, quando decidem ter um filho... Características genéticas do homem e da mulher vão para o feto. E essas características genéticas são propagadas para 2 a 3 gerações à frente. Tá? Então, uma mãe obesa, ela começa a induzir características, predisposição a doenças relacionadas à obesidade para o feto. Sabe? É o estilo de vida do feto que vai virar uma criança, um adulto, que vai definir. Né? Dr. José Neto, certa vez, postou que a genética ela tem um certo peso. Né? É a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. É o estilo de vida que vai determinar muita coisa, mas o pai e a mãe que juntos geram uma criança, essa predisposição está partindo do nosso estilo de vida hoje, como pai e como mãe. Tá? É preciso ter esse nível de consciência, porque isso vai sendo propagado, né Paulinho?
Isso vai sendo propagado, e a gente está vivendo uma época de muita liberdade, né? A mulher ela pode ser o que ela quiser, todo mundo pode ser o que quiser, então eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser gorda, eu posso ser magra, eu posso ser tudo que eu quiser. E essa liberdade, acho que tirou um pouco o nosso norte, né? De, sim, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Então, você pode comer tudo, você pode viver o estilo de vida louco que você quer, pode, mas talvez não convenha. Então, eu acho que a gente também tem um excesso de liberdade aí, a gente pode tudo, a gente tem oferta de tudo, e isso é problemático, porque o ser humano, ele se moldou na escassez, né? Então, assim, a gente precisa seguir o nosso projeto genético, né? A gente precisa entender que o nosso corpo tem regras, senão não vai dar certo.
Ó, Paula falou do arroz e do feijão, e é bacana isso, né? Porque na low carb, tecnicamente, não entra. Mas por não entrar na low carb, não quer dizer que o arroz e feijão vá adoecer alguém, sabe? Tá muito diferente disso, são comidas in natura. Enfim, são fontes de carboidratos. E a espécie humana já come há muito tempo. Não tem problema, mas Para pessoas que têm alguma doença metabólica, até o arroz e feijão é bom evitar durante um certo período de tempo. Aqui em casa, eu não gosto, tá, Paula? Mas meus filhos gostam e comem. Não, por exemplo, tem arroz aqui praticamente toda semana. Eles comem. Eu não gosto. E, enfim, eles são metabolicamente saudáveis. Eu estou trazendo esse ponto para mostrar a vida real, o que é que a gente faz aqui em casa, tá? Mas na minha casa não entra margarina, não entra óleo vegetal, não entra farinha, não entra açúcar, tá? Mas arroz e feijão entra, qualquer fruta entra, legumes entram tudo, carne entra tudo. Contigo, vamos começar na tua casa, Paula. Você tem quantos filhos e como é o estilo alimentar? Você tem alguma regra, não tem? Como funciona?
Olha, André, eu tenho uma base, eu tento ter uma base sólida. Eu não consigo comandar a vida de todo mundo da minha família. Eu tenho uma filha de 17 anos, eu tenho a minha mãe que mora muito perto, então ela fica aqui o tempo inteiro comigo. Eu tenho meu marido e o meu filho de 4 anos. E eu que sou a evangelizadora da low carb, né? Então, eu acho que o meu objetivo aqui é construir uma base para eles, até porque eles me escutam falar de low carb o dia inteiro, né? Porque eu trabalho com mentorias, assim como você, e a gente só fala disso o dia inteiro, porque é o nosso trabalho. Então, eles sabem, eles estão aprendendo. Então, eu confio muito na semente que eu estou plantando. Aqui na minha casa não tem proibição se o meu marido está afim de comer pão, porque ele come, ele não está nem aí. Eu não como porque eu sei que vai me fazer mal, eu sei que vai estragar o meu corpo, que eu estou feliz hoje. Então, eu não como. Ele pode comprar e hoje eu tenho a maturidade de falar, meu, come aí, eu não quero. Mas também são raros, assim, não é? Ai, tem a semana inteira. Não, às vezes ele pega, sei lá, um pão de fermentação natural no final de semana. Ah, beleza. Grãos, assim, como sou eu que cozinho, eu só faço quando eles pedem. Ah, eu podia fazer um arroz e feijão, né? Aí eu até faço, mas não joga fora. Eles não comem, comem um dia só. Então, assim, a gente não tem por hábito consumir grãos aqui em casa. Mas é o que você falou, ninguém adoece nem fica obeso comendo arroz e feijão, né? Mas pessoas que já estão com problema, elas devem evitar. Então, assim, o lanche do meu filho também. A minha filha já tem uma alimentação muito boa aí estabelecida, até porque ela entrou na adolescência agora e ela estava começando a ficar com um corpinho que ela não estava curtindo. E aí eu falei, você sabe o que você tem que fazer, não sabe, meu amor? Ela falou, sei, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então, a gente limpou a alimentação dela e ela está malhando agora. Então, ela está super bem e curtindo o processo, porque eu não quero ser a mãe que fica enfiando goela abaixo as coisas nos meus filhos. Eu ensino. Ó, Nicolás, você sabe quem são as mitocôndrias? Eu até fico brincando com ele. O óleo, a gordura vegetal. Então, eu faço, tipo, historinhas com as coisas, porque eu quero que ele aprenda. Mas eu não vou impedir ele de comer numa festa de criança. Mas, assim, no meu carrinho de supermercado, não entra danoninho, não entra bolacha, não entra salgadinho, suco, nada disso. Então, mas eu não proíbo, se, né? Porque a gente tem os fatores externos aí. Eu não sou uma mãe paranoica, não. Não acho que funcione.
Perfeito. E a gente vai chegar nos fatores externos já já, tá? Pelo que a Paula já introduziu aí, eu faço a mesma coisa, tá? Fora de casa é uma outra regra, mas aqui em casa não entra, tá? Exatamente isso. No carrinho do supermercado, a gente não coloca para trazer para cá, tá? Não tem restrição sobre frutas, sobre comida de verdade. O que quiser, tem. Inclusive, vi com muita banana aqui. Meu filho adora banana e maçã, cara. E não tem restrição. A Sandra perguntou aqui no YouTube... Minha filha é saudável e magra e gosta de começar o dia comendo fruta. Isso pode? Qual a sua opinião, Paula?
Olha, poder pode, mas eu não faria isso, porque a fruta vai dar um pico de glicemia ali, a hora que ela cair a glicemia, ela vai sentir uma fome avassaladora, vai querer comer o que tiver pela frente. Então, eu pessoalmente acho interessante quebrar um jejum, seja na idade que for, com alguma coisa mais proteína, com alguma coisa mais gentil, que não vá dar um pico desnecessário de glicemia, minha opinião. O que você acha?
Achou perfeito. Eu não sei se ela disse começar o dia no de jejum ou se come fruta logo de manhã. No de jejum eu também, eu compartilho da mesma opinião de Paulo, tá? É muito melhor comer algo com mais proteína e a fruta poderia ser uma sobremesa do que se a primeira refeição ser uma fruta. A não ser que fosse uma fruta como um abacate, né? Uma guacamole, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. Mas não é a fruta necessariamente que vai adoecer, tá? Mas sim, ela vai dar aquele prazer inicial, mas depois a fome chega valendo, chega muito forte, né?
O meu filho começa o dia com banana mais ovo. Coloco dois ovos e a banana e faço aquela panquequinha de banana.
Meu filho também. Às vezes eu coloco um chocolate 85%, com uma sobremesa misturado na panqueca. Ele adora.
Ah, eles adoram, o meu também.
Paula, quer falar alguma coisa?
Não, vamos embora.
Ó, tem alguns pontos que eu anotei aqui que é fundamental, tá? Tem algumas pessoas próximas, que mães principalmente, tá? Que começa, eu escuto muita reclamação. Por exemplo, meu filho adora brócolis. Ele vive, cara, eu faço uma panela de brócolis acebolada e ele come numa refeição só. E aí, às vezes, eu compartilho, né, com algumas pessoas próximas e eu escuto reclamação como: ah, meu filho, ele seleciona muito, ele prefere comer macarrão, prefere comer um doce. Bem, essa questão da seleção é quanto mais você expõe a criança ao processado e ultraprocessado, naturalmente ele vai preferir isso, ou ela. Esse é um ponto, tá, que eu penso. O outro é muito do que faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu acho que é uma tortura ter na mesa de casa, por exemplo, um pai e uma mãe tomando refrigerante e proibir o filho de tomar, entende? Tá na cara dele. Então, tudo vai pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Qual a tua opinião sobre isso, Paulo?
Exatamente, minha opinião é essa. É a semente que a gente está plantando. Então, o filho, ele é seletivo, mas o quanto ele está exposto a esses alimentos e por quê? Quem que compra o pão? Ah, mas ele só come pão. Ah, mas quem que compra o pão? Ah, ele só toma leite com Toddy. Meu filho toma leite integral, A2, que é um leite mais gentil, porque ele gosta de leite. Então, eventualmente, ele toma, mas ele nunca, nunca tomou um leite com Toddy. Nunca. Então, por que que dá, entendeu? Eu acho que é isso que falta um pouco. A pessoa, ela estabeleceu uma alimentação ali completamente louca, né? Suja, equivocada, e aí, de repente, quer retirar isso da criança. A criança não é seletiva, ela é viciada, porque esses alimentos que a indústria vende para a gente são altamente viciantes. Então, e a criança, diferente do adulto, né? Ela não tem o discernimento para entender e ter a força de vontade. Não, eu vou ficar uma semana sem isso aqui, vou sofrer porque eu sei que vai passar. Não, então é treta mesmo.
Falei dessa questão seletiva, porque aí já vamos entrando na questão fora de casa, tá? Certo dia, Paula, esse ano ainda, tá? Ah, meu filho, fui buscar ele da escola e vim com ele caminhando e ele tava: papai, eu vou querer um doce, eu vou querer um doce. E começou a falar e eu achando estranho isso, sabe? Deu banho, deu almoço e ele: eu vou querer o doce na sobremesa. Depois eu vim saber que na mochilinha dele da escola tinham uns brindes que teve um aniversário na escola, na sala dele. E ele comeu bolo, comeu doce e vieram, né, umas porcarias. E ele começou a mudar o comportamento pedindo doce. Ele começou a ficar um pouco mais agressivo. E aqui em casa só entrou porque veio no contrabando aí na mochila dele, na bolsa escondida. E aí a gente começa a ver o quanto o doce também influencia na questão comportamental. Fora de casa, Paulo, eu também não tenho nenhuma proibição, tá? Não tem nenhuma. Nunca proibi nenhum filho meu de comer um bolo ou alguma coisa que quisesse, uma festa de criança ou alguma outra coisa. Em casa não entra. Mas eu começo a perceber, principalmente no meu filho, que quando ele é exposto, o comportamento muda.
Aqui acontece a mesma coisa, André, com tela e com açúcar. E eu acredito muito que a criança pequena, mesmo a pequena, ela entende. Então, o meu filho também, quando ele fala que hoje ele falou, a gente voltava voltando do clube, ele falou: quero um doce". Eu falei: "Tá bom, beleza, vou te dar um doce". Não dei, passou o assunto. Mas quando eu dou e quando eu falo: "Olha, eu vou te dar um pedaço de chocolate, vou te dar um", quando acaba, ele fica meio histérico e aí eu sento e converso. Eu falo: "Olha, você percebe o que que o açúcar faz com você? Como que você está se sentindo?" Ele fala: "Eu tô bravo". Então, o açúcar, ele faz a gente ficar bravo mesmo. É, isso está dentro da gente, isso está aí dentro de você. Então, vamos tentar comer menos açúcar, porque a gente fica mesmo bravo. Então, eu sinto, o meu filho fica transtornado. Quando ele tá: "Ó, permiti você comer um docinho aqui, acabou o doce, quero mais", fica enlouquecido. Então, por isso que eu acabo não abrindo muito, assim, durante a semana, eu não dou doce, porque além de, enfim, tudo que a gente sabe, eu também não quero ficar lidando com treta, não, por causa de comida.
Ó, e não é só a questão comportamental, né? O açúcar, ele é danoso, tá? Até que ponto ele é seguro, qual quantidade, isso não é possível afirmar. Tem as recomendações da OMS, enfim, mas o quanto é seguro a gente não sabe, não dá para afirmar. Refrigerante, suco de caixinha, não dá. Então, acredito muito que quanto menos expor, melhor, tá? Há poucos anos, eu não sei contigo, Paula, mas eu comia, tomava refrigerante, claro, durante a infância. Mas a exposição era muito menor do que é hoje, né? Minha avó, inclusive, ela brigava: menino, não lanche agora, senão você não almoça. Menino, não come isso, senão você não janta. Hoje a cultura é diferente, né? O que vai dar de lanche, o que vai dar no lanche depois, o que vai dar. Cara, e vai empurrando comida goela abaixo das crianças, né? O tempo todo.
Além da oferta, né? A gente tem muito mais opção hoje, é o valor também, o preço, né? Se a gente, eu postei esses dias aí uma tabela de inflação de alimentos in natura e processado. Tem alimento in natura que teve 227% de inflação, enquanto o produto processado teve 13%. Então, como que você vai brigar, entendeu? Hoje as pessoas estão consumindo muito mais produto industrializado. E eu não acho nem que é só porque elas querem. Tem muita coisa envolvida aí, fatores socioeconômicos, é política mesmo, comida é política. Então, hoje a gente tem um acesso muito fácil a alimentos que nos adoecem. E isso vai piorar. Por isso que eu acredito muito em construir uma base forte, porque a situação vai ficar preta. Se a pessoa não tiver a cabeça forte, ela vai cair, né?
Vai. Ó, o Reinaldo comentou aqui. Tem uma sobrinha de 3 anos que segue uma alimentação paleo. A mãe sai com ela e as amigas se espantam porque ela é a única que não adoece com frequência. E aí, sobre a alimentação paleo. Paula, eu não sei o que você ouve nas mentorias, na faculdade, no dia a dia, mas existe um preconceito por ignorância. Não ignorância de forma agressiva, mas por desconhecimento mesmo de low carb para criança, como se oferecesse algum risco. Qual a tua opinião sobre isso? O que é que tu pode falar sobre low carb para criança?
Olha, a minha opinião é que realmente falta conhecimento ali da parte da nutrição. A nutrição, a gente está estudando nutrição e a nutrição ela foi concebida ali numa época de fome, que a gente tinha crianças desnutridas. Hoje a gente tem crianças desnutridas ainda, só que elas estão obesas. Então a nutrição ela mudou. Na verdade, assim, o ser humano não deveria nem precisar de diretrizes nutricionais, né? Porque a gente sabe comer, tá no nosso DNA. A gente sabe que a gente tem que comer, mas aí desenharam essas diretrizes aí, essa pirâmide alimentar, que tem a base no, nos grãos, né? Nos grãos integrais, porque quem fez essa pirâmide também foi o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, né? Então a pirâmide ali tem a base. E ninguém ousa contestar essa pirâmide, né? E eles usam isso para todo mundo, para criança, para diabético, para pessoa saudável. Então é isso aqui que vocês têm que seguir, é essa pirâmide. E aí tem essa falta de conhecimento, né? E uma boa vontade também em aprender e entender finalmente que low carb não é no carb. Tem muito, muito carboidrato numa dieta paleolítica. Só não tem grão, só não tem açúcar refinado. Grão in natura tem, eventualmente, como a gente falou. Não tem o pão integral, não tem essas porcariadas que estão ali como se fosse a base da nossa alimentação e, na verdade, não são. A paleolítica, ela é o melhor estilo de low carb para pessoas que não têm problema de peso, não têm problemas metabólicos, grávidas, mães amamentando. Eu comecei a fazer paleolítica amamentando. Todo mundo me falou, não, seu leite vai secar. Eu amamentei até 2 anos, eu corri uma maratona amamentando. Então, assim, a realidade tem primazia, né? Não, não tem mais o que falar. Eu acho que é uma questão de tempo para a nutrição começar a aceitar isso, gente. Como que comidas da natureza, paleolítico, a gente está falando de comidas que vêm da natureza. Como um estilo que contempla esse tipo de alimento não vai dar certo para uma criança, né?
A indústria utiliza do recurso do marketing de uma forma muito pesada, né? Essa semana eu estava no supermercado, até fiz um story rapidão lá, numa caixa de cereal que usa super-heróis. E aí você consegue ver, cara, a criança começa a associar, né, a super-herói, a poder, a força, a consumir aquele tipo de substância que é basicamente farinha. E aí você vai olhar os ingredientes, ou no rótulo, fortificado com não sei quantas vitaminas, como se fosse uma boa fonte de vitamina, mas aquilo é uma fonte de açúcar e de farinha. Cara, isso chega a ser bizarro e muito agressivo, né? Isso é agressivo do ponto de vista, chama de as pessoas de burras, né? Porque a qualidade da alimentação é muito baixa ali. E você acaba comparando isso com comida de verdade. E as pessoas começam a consumir mais esse tipo de substância, achando que está fazendo bem, e a saúde só piora. Mais doença, mais fome, mais doença, mais fome. E aí, quando você fala em comida de verdade para criança, no low carb, e as pessoas ainda duvidam sobre a eficácia e a segurança, sobre ovos, sobre carne, sobre fígado, e acaba achando que isso pode oferecer algum risco. Qual a tua opinião, Paula?
E infelizmente a gente tem muitos profissionais da saúde aí, da nutrição, fortalecendo esse discurso aí, que não, a carne faz mal, não, vamos virar vegetariano. Eu vejo mães colocando seus filhos, como vegetarianos, gente, isso daí é um crime. Então, a comida de verdade, a comida da natureza, a gente evoluiu consumindo isso, elas existem desde que o mundo é mundo. Então, como que um produto feito numa fábrica cheio de farinhas refinadas, cheio de processamento, de gordura vegetal, de óleo vegetal, cheio de aditivos químicos, corantes, emulsificantes, espessantes, várias substâncias que perturbam o nosso corpo, como que isso é muita pretensão, né? O ser humano achar que esse tipo de produto sintético consegue ser superior à comida de verdade que vem da natureza, né? Então eu acho bizarro e triste, né? Porque a gente está caminhando aí para esse lugar que você falou no começo da live.
Ó, todos os números mostram que não precisa nem de estudar muito, tá? O mundo está cada vez mais gordo e mais doente e se alimentando de forma mais equilibrada, uma dieta equilibrada, seguindo a pirâmide alimentar que a Paula falou que foi criada na década de 90. A gente está cada vez mais se afastando do que é natural e adoecendo mais, engordando mais, insistindo no erro, e não só isso, induzindo as crianças à mesma coisa, mesmo estilo de alimentação. E, Paula, voltando para a escola, minha filha, ela tem 10 anos. Sempre, até o ano passado, os lanches ou eram frutas ou alguma receita low carb que eu fazia, que levava para a escola. Só que depois de um tempo, ela começou a pedir para não levar mais. E aí eu descobri que ela estava sofrendo bullying, porque ela não comia a mesma coisa que as amigas, que era um salgado, que era um brownie, que era um doce que comprava na cantina. E aí você vai vendo que a questão social para a criança também chega a ser um pouco cruel, né? Porque ela acaba se afastando do que a colega está fazendo. E aí é uma forma de confessar também uma dificuldade que a gente tem, né? Como lidar com isso? Porque a escola praticamente não tem opção. E aí é um trabalho que a gente faz com a escola, né? De sugerir, de contestar, de argumentar. Mas eu não sei se você já passou por algo parecido. Hoje eu fico me reinventando sobre algumas receitas que tentam se parecer mais com algo que seja mais comum e que ela se sinta confortável em levar. Mas esse é um tipo de dificuldade que a gente passou no ano passado sobre esse tipo de bullying, porque ela levava algo mais natural e comia um pouco diferente das colegas.
André, eu não passei, porque quando a minha filha tinha essa idade de ensino fundamental, eu fazia low carb ainda, eu fazia dieta flexível e estava numa escalada aí de engordar, né? Por isso que eu comecei low carb. Então eu não vivi isso, mas o que eu pretendo com meu filho, né? Eu acho que não dá para a gente pirar, entendeu? Não dá para a gente se iludir de que eles não vão ser expostos. Eu estou construindo uma base agora, eu vou continuar construindo, eu vou mandar os lanches que eu acredito serem bons para ele, vou acolher se acontecerem esses episódios. Mas, assim, se ele tiver que passar uma época da vida comendo porcaria na escola, eu vou tentar não sofrer com isso, porque é isso, sabe? Beleza, vai estar ali, por um lado, cumprindo, trazendo um conforto para a parte social ali na escola e trazendo um desconforto para mim como mãe, vendo ele comer mal. Mas, beleza, eu vou tentar acreditar que é transitório, tentar dar o meu melhor, tentar continuar ensinando. E, assim, André, é o exemplo, né? Você vai ver, aí você fala para sua filha, você conhece os pais das suas amigas? Então, vamos ver como que é a vida dos pais. E como é. Eu falava muito isso com a minha filha agora, quando eu já fazia low carb, e ela tinha uns 14 anos. Como são as mães das suas amigas? E como sou eu? O que você acha? Pensa aí, então a gente tem que provocar essas reflexões, sabe? Tipo, ah, não, os pais dela são obesos, realmente ali tem um monte, tem uma família meio doente. Então, são os hábitos de vida deles. É isso que você quer para você? Então, são escolhas. A gente não pode proibir, eu acho.
Não, de forma alguma, não proíbo de maneira alguma. Inclusive, a gente faz um trabalho aqui de inclusão mesmo, tá? Eu tento entender como a minha filha se sente confortável, se sente igual, e, enfim, não se sentir desconfortável com o tipo do lanche. A questão, não quero que a alimentação seja uma barreira, mas ao mesmo tempo não pode ser, cara, não, tá tudo bem, fico comendo porcaria todo dia, não é assim, né? E é um trabalho de reinvenção também, né? Como a gente pode fazer isso como pai e como mãe, né? E aí sim, tem uma conversa na escola, com os outros pais, e o que você falou é muito importante, não é gordofobia, tá? Porque a obesidade é uma doença. E aí a gente começa a ver alguns estudos, por exemplo, mostrando que um irmão que tem um outro irmão que é obeso, ele aumenta suas chances em 50% e poucos% de também se tornar obeso. Um marido que tem uma esposa e vice-versa aumenta as chances também de se tornar obeso. Para quem vive com pessoas que têm obesidade, sobrepeso, aumenta as chances também. E aí a gente começa a ver que o meio ambiente que a criança está inserida influencia nos resultados dela. Por isso a gente bate muito na tecla, né? O pai e a mãe têm que ser o exemplo do que come em casa, do que come na frente da criança, né, Paula?
Tem que ser, de estilo de vida mesmo. O meu filho aqui vê a gente fazendo esporte, ele me vê saindo para correr todo dia, ele... Ah, cadê o papai hoje à noite? Não, o papai não vai dormir com você hoje porque ele está jogando futebol. Então, a gente tenta já inserir ele nesse contexto de esporte e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu acredito nessa semente que eu estou plantando.
Perfeito. As crianças, elas ficam cada vez mais expostas a essas porcarias. Em casa, Paula, eles costumam trazer alguma coisa, teus filhos, da escola, ou pede um iFood, alguma coisa assim, ou você lida bem em casa com isso? Eu sei que você falou no começo, não tem muita regra sobre isso, mas eles conseguem se controlar a nível de consciência sobre isso, fazer boas escolhas, ou você tem dificuldade sobre isso?
Olha, o meu filho, ele tem uma... A minha filha, que ela já está mais controlada, assim, ela não come porcaria mesmo, mas o meu filho, ele... Assim, graças ao trabalho que eu fiz nesses 4 anos aí, ele tem uma sensibilidade para o açúcar muito grande, então ele não consegue comer muito. Se ele come uma bala, ele chupa um pouco e joga fora. Eu não falo nada, eu só observo. Outro dia eu fui numa loja de castanhas comprar umas oleaginosas, a menina ofereceu para ele, sei lá, um saquinho com umas 3 minhoquinhas daquelas. Eu falei, beleza, não vou proibir, vou ver o que vai acontecer. Ele mordeu metade da minhoquinha, falou, ah, guarda aí, mamãe, depois eu como. E não quis mais, entendeu? Então, eu tento não forçar a barra, mas ele não traz para casa as coisas. Quando traz, assim, Halloween, traz uma abóbora cheia de bala e chiclete, eu boto lá no fundo do armário, ele nem lembra mais. Então, e eu acredito muito nessa a gente construir essa sensibilidade. Tipo, o chocolate que eu dou pro meu filho é 70%, é 85%. Então, quando alguém oferece para ele um chocolate ao leite... Ele come 2 quadrados, tá de boa já. Então, eu acredito muito também no poder da natureza que vai fazer ficar tudo bem ali.
Ó, e a questão comportamental também é importante, né, Paula? Eu não sei como é nas suas mentorias, como as mães que chegam até você, mas, cara, é muito comum. E atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né? De oferecer um doce, alguma coisa, para uma criança se comportar ou fazer alguma coisa, ou tentar dar um alimento como prêmio. E isso, a médio e longo prazo, é muito perigoso, né? Porque a criança acaba vinculando a porcaria alimentar como se fosse um prêmio. E isso, depois, para desfazer, é muito perigoso, né? Eu não sei como você lida com isso, Paula, se nas mentorias chega alguma mãe com dificuldade nesse sentido.
Não, na mentoria, elas não falam muito dos filhos. Assim, o que eu sinto das minhas mentorandas? Que são mães tentando resgatar a própria saúde primeiro. Porque elas já estão tão perdidas, elas estão tão... Então, elas precisam me salvar, eu preciso entender o que é essa low carb aí para depois ensinar para minha família. Aí, quando está acabando a mentoria já, elas falam, ah, meu marido está fazendo, ah, estou conseguindo, aí manda foto com os filhos junto. O que eu vejo são mulheres querendo colocar a máscara primeiro ali e depois elas vão trazendo essa família. Então, por isso que eu falo, a gente tem que empoderar a mulher, eu quero ensinar low carb para a mulher, para a mãe, porque eu sei que ela vai doutrinar a família dela.
Isso é importante, né? Isso é importante. Paula, mitos. Mitos e verdades. Vamos lá, falar sobre alguns pontos que são enraizados como verdade, mas até que ponto é seguro. Suco de fruta para criança, Paula.
Olha, suco de fruta, principalmente se for industrializado, é a maior roubada. É riquíssimo em frutose, sabe? A frutose vai de voadora lá para o fígado. Então, é por isso que a gente está, as crianças com esteatose hepática, isso aí é excesso de frutose, é excesso de xarope que eles colocam no produto industrializado. Ah, mas você vai proibir, seu filho nunca vai tomar um suco? Vai, o meu filho toma suco diluído com água. Sei lá, uma laranja, espremou uma laranja, vira quase uma água saborizada. E eu acostumei ele desde pequenininho, assim. Então, quando é um suco mais forte, já vai no restaurante pedir um suco. Ele não consegue tomar muito, ele pede para misturar com a água. Então, assim, a criança, ela não precisa de suco. Só que o suco está inserido no contexto de alimentação infantil aí. E aí, para a gente não proibir, para a gente também não ficar comprando treta toda hora, mas, assim, na minha casa, no dia a dia, não tem suco nenhum. No máximo que eu faço de vez em quando é, ai, queria tomar um suco. Eu espremo a laranja para ele com um copão de água e ele toma. Mas, assim, o suco, ele é altamente prejudicial. As pessoas precisam entender isso, né?
A minha filha, perfeito. A minha filha, ela não gosta de refrigerante nem de suco. Não sei o que aconteceu, mas ela não gosta. Meu filho adora água com gás. Ama, cara. Todo dia a gente bebe um pouco aqui e ele gosta também de água com gás com limão. e é o refrigerante dele. Mas eu percebo que ele tem alguma tendência, ele tem muita curiosidade para experimentar, o que a minha filha não gosta, de experimentar algo novo. Meu filho já tem muita curiosidade, então quando vê alguém comendo ou bebendo algo que ele não conhece, ele já vai, eu quero um daquele, mesmo sem saber o que é. E aí já estou vendo que logo mais o bicho vai pegar por aqui, Paulo. Ó, Danoninho, Paulinho. Ó, eu não queria falar da marca, mas esses iogurtezinhos, né, que é comum mães e pais darem para crianças, bebês, como se fosse fonte de nutrientes. Qual a sua opinião?
Uma merda, gente. Desculpa uma palavra, vai. Um negócio que custa R$2, feito com matéria-prima barata, cheio de corante, aromatizante. Isso aqui nunca entrou na minha casa. Meu filho fica doido na geladeira ali do supermercado. Ah, eu quero. Eu compro outro. Eu compro o que não tem nada, o Iorgos, o Delicari. São marcas mais, um pouco mais caras, mas assim, eu não dou todos os dias também essas coisas para ele. Mas Danoninho, essas coisas, gente, tem que fugir, cara. Isso aí é puro corante, isso aí é viciante, é cheio de açúcar. E é barato. Se fosse uma coisa boa, feita com matéria-prima boa, não teria esse preço de R$2, custa R$4 um Danoninho. Na nossa época era caro o Danoninho. É. Não era qualquer um que comia, né?
O que eu faço em casa, faz tempo que eu não faço, porque eles não pediram mais. Mas é o iogurte integral natural batido com alguma fruta. É a mesma coisa. Sai o custo em relação a valor mesmo, sai um pouco mais caro, mas o custo para a saúde sai muito mais barato, né? Porque quando você compra, aí economiza no Danoninho com açúcar, mas na frente vai ter que gastar com remédio depois. Paula, vamos lá, anotei uns pontos aqui, tá? A chocolatada. Vamos falar, tipo todinho. É uma boa, é algo inteligente para dar para criança?
Não, gente, não é inteligente para dar. Aquilo ali é como se fosse um copão de açúcar. Pensa o açúcar de mesa que tem ali no açucareiro. Vai enchendo. Aquilo ali enche um copo de açúcar, a quantidade de açúcar que tem naquele... Aquilo ali é uma bebida láctea altamente processada também, cheia de substância química, além do açúcar, né? Corante, aromatizante. Não, é maior roubada aquilo. Quer dar leite para criança? Dá um leite, meu, leite A, aquele que fica na geladeira, o leite de verdade. Coloca um pouco de achocolatado de cacau em pó cacau. E toca o barco. Não pode, não.
Cacau 100%, tá? É simples fazer. Leite e cacau 100%, cacau em pó. Cara, e se quiser, pode adoçar com stevia, xilitol, eritritol, enfim. A questão não é... Do meu ponto de vista, tá? Não é o sabor doce, mas o tipo do doce. O açúcar que é o grande veneno. Agora, é claro que de forma moderada, né? Quando você começa a viciar o paladar doce, a criança, aí o bicho vai pegar mais na frente, tá?
Exatamente.
Paula,
é o problema do adoçante, né, André? Até para os adultos, que as pessoas falam, ah, mas não pode adoçante? Pode, mas você acha interessante ficar cultivando aí um paladar doce, um dulçor? Eu não acho.
Também não. Eu acho que foi o Dr. Souto, certa vez eu vi em alguma postagem, em algum podcast, cara, basta você comer alguma coisa para aumentar o apetite, para dar o apetite. O sabor doce aguça ainda mais. Então, eu tenho isso, tá, Paula? E... confesso isso nas lives, que é importante a gente saber que o doce aguça isso. E quando eu como algo doce, cara, desperta essa vontade de comer mais e mais, tipo uma uva. Se eu quiser, no caso, comer uma uva, não consigo. Então, eu não tenho vontade. Aqui em casa, enfim, eu tenho absoluto controle sobre isso. Mas eu sei, se eu quiser comer só uma uva, cara, o bicho vai pegar mais da frente, porque eu não vou conseguir ficar só numa uva. E isso é a questão do tempo, a história de vida. Quando eu era criança, eu consumia muito doce, muitas coisas doces, muita fruta doce. E acabei criando essa relação também emocional forte com doce, afetiva. E quando a gente vicia a criança no paladar doce, cara, ao longo da história de vida, mais na frente, pode enfrentar algumas dificuldades sobre apetite, sobre escolhas alimentares.
E tudo que é natural, o sabor original das comidas, a criança não vai gostar de nada. É igual adulto que não gosta do café, precisa adoçar o café. O sabor, você conhece o sabor original, o sabor de verdade do café? Não conhece, porque só adoça. Então, por isso que eu acredito muito nisso também. Eu não exponho meu filho a açúcar, porque eu acredito que eu estou criando um ambiente bom ali para ele não viciar.
E esse trabalho que a gente faz em casa, Paula, aqui também, em casa eu procuro fazer um trabalho educativo forte, claro que compatível com a idade dos meus filhos, né? Meu filho tem 4 e a filha tem 10. E ele já entende, por exemplo, que o açúcar é danoso, é tóxico, tá? E quando a gente tá no supermercado, por exemplo, a minha filha, ela já pega algumas embalagens, começa a olhar o rótulo, papai, compra esse aqui que não tem açúcar. Mas não sabe ela que existe muita cilada sobre os rótulos. Mas eu fico orgulhoso porque ela já começa a entender e tentar fazer algumas escolhas sobre o açúcar, evitando o açúcar. E aí a gente acaba lendo o rótulo, entendendo algumas questões. Mas, enfim, sempre aquele, ela vai naquele rótulo, na embalagem, que tem um super-herói, um personagem que, enfim, é do agrado dela. Paula, ovos.
Cara. Ovos, maravilhoso, o alimento mais maravilhoso da humanidade. Aqui em casa, a gente, sei lá, quantas dúzias por semana a gente consome. Meu filho já começa o dia comendo ovo, né? Então, o ovo é maravilhoso. A gente não tem que ter medo de ovo, tá? A gente tem que ter medo de Todinho e Danoninho.
Perfeito. Whey, Paula. É, eu vou falar sobre mim, tá? É, eu nunca tomei suplemento, não tomava suplemento. Corria as maratonas e ultramaratonas sem suplemento nenhum. Mas no ano passado, percebendo a necessidade de aumentar o aporte proteico dos meus filhos, enfim, eu comecei a oferecer whey. Tá, whey no iogurte, uma receita panqueca com whey, banana com whey. E aí eu precisei experimentar whey por conta disso. Precisei não, né? Eu comecei a experimentar por conta deles. Eu não sei na sua casa, com você, em relação ao aporte proteico, é tranquilo? Faz tempo aqui, eu acho que há alguns meses que a gente não tem whey, tá? Mas também jogando na real. Sei da importância do consumo de proteínas, principalmente no desenvolvimento das crianças. E o whey não é para ficar forte, mas para aumentar o aporte proteico, né? E aí eu comecei a oferecer e foi muito bem aceito, tá? Fazendo panqueca, fazendo com iogurte, pão. Eu faço um pão de banana que adiciona o whey, aumentar o aporte de proteínas. E qual a tua opinião sobre o whey para criança?
Ah, eu acho que é uma ferramenta. Se a criança tá numa... É que o meu filho, eu não atravessei ainda essa fase de que ele não quer comer nada. Mas quando os pais percebem que o filho está comendo pouco, eu acho que precisa sim fazer um aporte calórico e proteico, né? É, então, eu acho que o whey é uma ferramenta aí bem interessante. Eu nunca usei, não precisei. A minha mãe, graças a Deus, ela é super fechada comigo na low carb, porque ela também mudou a vida dela com low carb. Minha mãe tem quase 70 anos, corre... Então, minha mãe que faz a comida do meu filho, ela que dá a comida, porque eu trabalho, eu estudo, eu faço um monte de coisa, então eu falo, mãe, a sua tarefa é alimentar ele, tudo bem? Então, ela faz, e ele come os ovos de manhã com banana, almoça, comida de verdade, sempre com carne, e, enfim, e come o prato dele todo. Então, eu ainda não atravessei esse momento de precisar de um aporte, mas quem precisa, quem está com filhos aí, que está com dificuldade de comer, tem que fazer sim.
Meu filho, cara, é tranquilão, porque o cara bate um pratão de carne, mas tem momentos que eu percebo que a quantidade de proteína tá, precisa de uma atenção maior. E a doutora Aline falando aqui, ó, aqui eu uso no iogurte, na panqueca de banana, ótimo, mas eventual também.
É, o whey protein é um produto ultraprocessado, a gente tem sempre que lembrar disso, né? Então a gente fala muito na mentoria isso, pode ter o whey aí guardado para um momento de emergência, como uma ferramenta, mas ter o whey protein diariamente, eu pessoalmente não acho interessante, porque bem ou mal, é um produto ultraprocessado, né?
E não substitui carne, né? É importante entender isso. Não substitui, porque carne e ovos são alimentos, nutrientes, tá? Não só proteínas, mas tem nutrientes. O whey é basicamente...
Alto valor biológico, né? Alto valor biológico.
É, não se compara, tá? Mas do ponto de vista do aporte proteico, o whey pode ser uma mão na roda, cara. Ajuda demais. Muito, muito mesmo. Olha aí, o Reinaldão, ó. Uso whey para fazer meu gelato e todos. Ou seja,
agora a família.
É, ajuda demais, tá? Ajuda demais. Refrigerante, Paula. Cara, eu vejo os refrigerantes. Me dá uma dor no coração quando eu vejo as crianças andando com a latinha de refrigerante para lá e para cá na escola. Qual a tua opinião sobre refrigerante?
Eu também, dói meu coração. Eu quase tenho vontade de trocar ideia assim, com os pais da criança. Refrigerante, meu filho nunca tomou refrigerante. Nunca tomou, consegui segurar até agora. É, meu marido toma eventualmente. Eu, quando comecei low carb, tomava eventualmente uma Coca-Cola, porque o sabor realmente é gostoso. Mas depois que a gente entende, depois que a gente limpa o nosso corpo, eu não sujo o meu corpo por pouco. A gente sabe ali que a Coca-Cola, ela tem o corante de caramelo 5, que, corante de caramelo 4, né? Que é péssimo para a nossa saúde, que é proibido já em alguns países. Então, assim, refrigerante é roubada e é altamente viciante.
Aqui, ó, nem os adultos, perfeito. Aqui também não, tá? É, enfim, a minha esposa ainda faz algumas exceções, mas meus filhos nunca foram expostos a refrigerante e eu, desde 2013, não tomo refrigerante. E acredito muito que se for exceção não vai ser problema, mas, cara, não sinto falta, não vai ter nenhum benefício, então eu prefiro ficar fora de refrigerantes. E eu vejo que é uma barreira também, Paula, em festa, cara. Até a pandemia, a gente ia muito, antes da pandemia, muito para festa de criança, né? E a cobrança, a oferta, né, para criança, refrigerante, refrigerante. Quando minha filha dizia que não gostava, as pessoas olhavam estranho, né? Querendo forçar para que ela experimentasse. Isso chega a ser também cruel, né? Você ter que forçar uma criança a experimentar uma bebida açucarada e acaba viciando. E muitas vezes ela toma só pela cobrança e para se sentir igual a seus colegas, né? E aí, como você lida nessas questões sociais, Paula? Nos adultos que ficam tentando fazer com que a criança coma o mesmo que todo mundo.
Ah, André, é bem difícil, assim, principalmente com pessoas da família, né? Às vezes eu brigo, às vezes eu não tô, às vezes eu tô disposta a brigar, às vezes não. Tem gente que eu vejo que faz para me provocar, e aí eu, para mim esse é um desafio também. Mas em relação a eventos, assim, festas de criança, o meu filho começou esse ano aí em festas de criança. Eu não vou em todas que convidam, porque é uma seguida da outra. Então, eu tento não ir em todas, porque eu sei que ele vai comer e eu não vou ficar controlando. O refrigerante ainda não chegou na mão dele. Eu ainda não vi, a gente fica, eu fico sempre de olho ali, ele não toma refrigerante. Mas eu sou daquelas que entro no meio e falo, não vai dar não, amor. Meu filho não toma refrigerante. Eu sou dessas que, tipo, sai pra lá. Tem que ser, pra refrigerante eu sou.
A Sandra perguntou aqui, o refrigerante zero, Paula?
Mesma coisa, Sandra, muito ruim. E não é nem a questão do impacto na glicemia. Ah, é low carb, não é, não é. É um produto ultraprocessado, cheio de substância química, que tem o corante caramelo, que é muito problemático. Então, assim, o refrigerante, ele é muito ruim. E não é porque ele não tem impacto na glicemia que ele é nosso amigo. O refrigerante, ele é altamente perturbador para o nosso organismo.
Concordo perfeitamente, cara, do ponto de vista... Porque existe esse argumento sedutor, né? Não, não tem caloria, não tem impacto glicêmico. Sim, mas até que ponto a gente pode afirmar que é inofensivo? Não dá, não dá. Tá? Eu prefiro arriscar a trabalhar justamente esse vício do doce de outra forma, né? Porque para quem toma refrigerante zero, gosta do sabor doce. E é gostoso, mas até que ponto isso é seguro? Não sabemos, tá? Não sabemos. Ah, um outro ponto, Paula. As receitinhas fit... Docinhos fit, que tem aveia, que tem essas mini bruxarias. Qual a tua opinião de estar oferecendo isso para crianças?
Roubada também. Quer oferecer um doce, eventualmente, mostrando para a criança que aquilo é... Quando eu ofereço um doce para o meu filho, que eu ofereço, não, que eu deixo ele comer, olha, é porque hoje é um dia especial, tá bom? Então, ele sabe que o doce é para uma ocasião especial ali. Então, ficar tentando... abafar a culpa aí dando docinho fit, né? Docinho fit é a mesma coisa que doce não fit, entendeu? Não, o impacto não é menor, não. Então, criança não tem que comer essas coisas, criança não tem que ficar comendo aveia também. Aveia perturba demais o nosso intestino. A aveia, que tanto idolatram, ela é cheia de antinutriente, ela perturba o intestino. A criança, talvez, ela não manifeste, né, desconforto, porque a natureza cuida. Mas, assim, não é por isso que a gente não pode considerar, que a gente pode considerar aveia e essas farinhas fitness alimentos milagrosos, porque não são. Então, não tem que dar receita fitness para criança.
Paulinha, e para a mãe e o pai que está aqui agora, tá, entendeu que não é seguro, e tem um filho ou filha, ou alguns filhos, não sei, com sobrepeso, obesidade, o que pode fazer a partir de agora, Paula? Como começar a agir de imediato para começar a melhorar a situação da criança?
Olha, eu acho que a primeira coisa, e é uma tarefa difícil, não digo que vai ser fácil, não, é tentar tirar produto industrializado. Tirar tudo que tem rótulo, tirar salgadinho, não compra mais. Quem é o dono da grana é você, pai e mãe. Então, se você não comprar, não vai ter na sua casa. É igual aqui em casa. Quem faz a compra do supermercado sou eu. Então, se meu marido chega à noite e não tem doce, vai reclamar com o síndico, porque quem faz compra sou eu. Então, é isso, pai e mãe. Quem faz as compras são vocês. A grana é de vocês. Não comprem produto industrializado para os seus filhos. Esse é um primeiro grande passo. Só com isso a gente já consegue... O corpinho deles já se autorregula de uma maneira que outras coisas vão começar a acontecer, né? Então é isso. Tirar produto industrializado, primeira coisa.
MV. Olha, MV Maria Vitória Abreu, tá por aí. Ó, eu entendo que é muito difícil, cara. Quando eu compartilho um pouco aqui do que meus filhos comem e fazem, É claro que quem compartilha, quem se expõe muito, a gente escolhe mais ou menos o que quer compartilhar, mas acaba passando uma impressão de que a gente está blindado, e não está, né? A gente é exposto a esses desafios. A meu filho faz birra, eu faço questão de compartilhar também as dificuldades, mas eu entendo que para quem tem um filho com sobrepeso, obesidade, cara, o que a Paula falou é o primeiro passo, é limpar a alimentação. Tira processado e ultraprocessado. Tá? Esse é o primeiro passo. Mas tem um passo que é muito importante, que é entender a questão comportamental. Tá? Comportamental da criança. Porque muitas vezes a criança está viciada, ela está comendo por compulsão. A questão da fuga, do prazer, alguma questão pode estar relacionada da questão social da criança. É importante o pai e a mãe estar atento, saber ouvir, entender o que a criança está precisando de atenção, de algum apoio, de alguma questão, tá? Mas o vício é muito forte. E a partir do momento que a alimentação começa a limpar, Paula, qual o segundo passo? Como ter uma boa manutenção?
Ah, eu acho que os pais precisam ser honestos com os filhos, independente da idade. Uma criança de 3, 4 anos, ela já entende o que a gente está falando. Então, a gente precisa construir uma base, a gente precisa entregar um pouco de conhecimento, claro que na linguagem deles, mas assim, fortalecer a mente dessas crianças para elas entenderem o porquê daquilo, né? E mostrar a importância da comida de verdade e falar da natureza. Eu falo muito para o meu filho, olha a comida que vem da natureza. Então, é mostrar que a gente é parte da natureza, que a gente tem que comer o que vem da natureza. Eu acho que fazer um trabalho desse de educação, isso não vai acontecer na escola, infelizmente. Na escola, eles vão ensinar a pirâmide alimentar, bonitinha, do jeitinho da criança ali, mas é isso que eles vão ensinar. Então, a gente tem que doutrinar os nossos filhos dentro de casa, né? E eu acho que é a semente que a gente está plantando.
Ó, percebam, de novo, o que a gente falou no começo da live. Lá nos anos 50, 60, era raro encontrar um adulto obeso. Hoje, não é só comum, como já a população infantil está crescendo com obesidade, com doenças metabólicas, como gordura no fígado, com diabetes, com pressão alta. Tudo isso tem forte influência com a alimentação, tá? E tem estudos mostrando, assim como falei, que a projeção daqui a alguns anos é que essas crianças, boa parte, 60% delas, estejam com obesidade aos 35 anos. Então, o trabalho começa de agora. Não existe essa história de um pouquinho de tudo tá ok, só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo. Criança, se comporta e depois eu te dou um doce. Não vicia a questão comportamental. Em vez de dar o doce como prêmio, dê seu tempo como prêmio. Sua alimentação, ó. Sua atenção como prêmio, tá? Esteja mais próximo. Não terceiriza esse prazer, essa fuga da criança, tá? Então, pai e mãe, esteja mais presente em relação a isso e atenta à questão comportamental.
Né, Paulinha? Eu acho que existe uma ausência aí por parte de muitos pais, porque eu vejo muitas mães, por exemplo, que elas não comeriam aquilo, porque elas são magras, elas são saradas, elas são fitness, mas o filho é gordinho. Por que que seu filho tá gordinho? Você tá toda bonitona, fitness, sarada, e teu filho tá gordinho? Por quê? Então, eu acho que precisa ter uma consciência aí, de tomar a responsabilidade, isso aí, não terceirizar, sabe?
Perfeito.
Esperar acontecer.
E quando a gente fala em low carb, low carb nada mais é do que comida de verdade, tá? Pai e mãe que tá aqui, porque eu vejo muito guru ainda, desses gurus do emagrecimento, da saúde, da longevidade, falando mal da low carb, principalmente para crianças. Cara, low carb é justamente o que tira o processado e ultraprocessado que vem adoecendo as crianças, tá? É incluir na base da alimentação carnes, ovos, vegetais, frutas, de um modo geral. O mínimo, ou quase nada de processados e ultraprocessados. Tá? Em festa de criança, Paulo, quando meus filhos falam que não tomam suco, né, e o adulto olha pra gente como se fosse o adulto que tá proibindo. Cara, eles não tomam porque eles não gostam. Primeiro, porque não tem motivo, né? E segundo, porque eles não gostam. Eles preferem água. Meus filhos fazem as refeições com água, sempre. Tá? E tá tudo certo. Né? Então, a gente também sofre um olhar de julgamento, né? Cara, tá tudo bem. Meus filhos estão aí bem, não tem nada de sobrepeso, crescendo bem. E onde a gente vai ver a maioria dos amiguinhos todo com sobrepeso e com aquela compulsão, comendo. Chega a ser triste, né? A gente se acostuma com isso, né?
Ninguém falou que seria fácil, assim. Eu já tô bem blindada se as pessoas me julgam, se acham que eu sou isso, eu sou aquilo. Meus resultados estão aí para todo mundo ver. O meu filho tá aí, não adoece, os meus filhos estão saudáveis. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita. E crítica sempre vai ter, sabe? Se você der refrigerante, vão te criticar. Se você não der, vão te criticar. Então.
Perfeito. Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela participação. É importante falar da vida real, como a gente lida com isso, tá? a gente enfrenta a dificuldade também. E aí, como a gente lida com isso, é importante para, enfim, também ajudar a iluminar o caminho de quem está nessa jornada aí, para quem realmente se preocupa com o futuro dos seus filhos, né? Do legado que a gente vai deixando, né, Paula?
É, a gente não vive numa bolha low carb, onde não, só entra coisas puras aqui. Não, a gente está aí na guerra também, a gente também está exposto, nossos filhos estão expostos. Ninguém aqui é perfeito 100%, não. Né? A gente tem que saber lidar com essas coisas. Às vezes as pessoas acham que a gente é imaculado, né? Ah, os filhos só comem comidas lindas e saudáveis. Não, não é sempre, não.
É uma luta diária. E aí o trabalho de educação em casa, o exemplo e o tempo, né, que o pai e a mãe empregam junto com o filho, aproveitando o tempo, vai fazer muita diferença a longo prazo, tá? Paula, chega batendo.
Obrigada.
Valeu. Boa noite, Paulinha. Show de bola. Obrigado. Beijo no coração.
Beijo.
Tchau, tchau. Valeu, Paulinha.
Valeu.